Finalmente, um conteúdo sem frufru, direto ao ponto, com princípios, estratégias e táticas aplicáveis para ajudar você a crescer o seu negócio e sua vida como nunca antes. Esse é o Growthcast e esse é o seu host, Max Peters.
Seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida, a mais um episódio do seu amado, do seu louvado, do seu glorioso Growthcast. No episódio de hoje, para introduzir essa nova temporada do Growthcast, eu resolvi trazer de volta aquele que foi o primeiro entrevistado desse podcast maravilhoso, né? Pelo menos eu gosto de pensar que ele é maravilhoso, né? E maravilhoso também é nosso convidado de hoje, o Edu Costa. O Edu Costa tem a LinkedIn. Ele ajuda hoje em dia as pessoas, né, como a monetizarem a sua autoridade, a criarem sua autoridade e de fato venderem mais pela internet. Tá? E basicamente esse foi nosso papo hoje, só que um papo realmente incrível, que eu até brinquei com o Edu que a gente poderia cobrar por esse papo, porque ele realmente dá um passo a passo, um método prático para você começar a ganhar dinheiro com suas habilidades, né? E seja isso começar ou na verdade ganhar mais dinheiro ainda. Enfim, né? A gente falou sobre muitas coisas e basicamente se você está em um dos três posições que eu vou mencionar agora, você vai gostar muito desse episódio, tá? Se você já tem certa audiência e quer começar a monetizar ela, se você tem uma autoridade no sentido de que você tem uma habilidade única, só que ainda não sabe muito bem como a criar uma audiência e como monetizar sua audiência. E no terceiro caso também, se você ainda não sabe muito bem o que você quer fazer da vida e está começando, você também vai ter ideias muito práticas sobre o que fazer para de fato começar a brilhar nesse mercado online e offline também, certo? Então, sem mais delongas, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio de hoje. Fique agora com o Growthcast. Ah tá, e só um adendo, na verdade, antes de você ficar com o episódio Só te peço uma coisa, se você gostar do episódio, se você gostou do que ouviu, compartilha ele com alguém. Manda para aquele amigo seu que tá com uma situação parecida, posta no Facebook de repente, me marca no Instagram, por incrível que pareça, eu finalmente criei um Instagram também, então se você quiser acompanhar, é Max R. Peters lá no Instagram, tá? Mas é isso, se você gostou do episódio, mostra ele para alguém, compartilha, porque eu não monetizo esse podcast, né? Então minha monetização na verdade é o impacto que ele causa, que eu gosto muito, por isso é a única coisa que eu te peço, beleza? Então combinado, fique agora com o episódio de hoje.
Edu, vamos lá, vamos começar.
Vambora.
Nosso primeiro episódio da segunda temporada do Growth Mother Loving Cast.
Growthcast.
Para uma vinheta. É. Já tem uma vinheta.
Uma vinheta, tipo, você está começando o Growthcast.
Uma vez eu contratei um narrador, né, para fazer o Growthcast. A vinheta que eu faço, eu contratei um narrador já.
Ah, é?
E ficou uma merda. Daí eu falei, pô, assim, eu mesmo vou
falar. Ficou uma bosta.
Uma bela bosta. Eu falei, não, eu mesmo vou fazer isso aqui, foda-se. Daí eu fiz. E continua uma bosta. Ah, não, tô brincando. Eu gosto.
Não, tá bom, tá. Funciona.
Eu gosto. Quando eu entro aí, fico.
Tem que gravar tipo Game of Thrones. Tem que botar uma parada nova em cada temporada. Tipo, uma musiquinha nova.
Game of Thrones é a mesma.
Não, sim, mas todo desenho é diferente. Entendeu?
Ah, o desenho muda?
O desenho muda. Aquele mapinha ali muda.
Ah, o mapinha muda porque tá mudando a parada.
Aí tem que fazer, mas aí tem que fazer uma coisa.
Mas é easter egg.
No áudio, né?
Tem que ter um easter egg.
Áudio.
Tem que ter uma mensagem subliminar. É. Assim, tipo.
Ai, caralho.
Beleza, vamos lá então.
Vamos lá, cara.
Edu, sobre o que a gente quer falar hoje? Conta, cara, um pouco. Porque a sua vida mudou bastante desde a última vez que você esteve aqui. A minha vida mudou também, mas isso é outra história. Mas eu queria que você contasse qual que foi essa transição de carreira que você passou. E por que que esse é um tema interessante para hoje, nossa conversa aqui hoje?
É, cara, eu acho que, colocando em perspectiva, minha primeira participação... Conta você, pô. Minha primeira participação no Growthcast, quando foi?
Foi em março, talvez, 2018? Março, mais de um ano atrás. É.
Cara, foi o primeiro episódio do Growthcast. Eu sou o marco do Growthcast. Né?
É um arco. É folclórico o negócio aqui.
Exatamente. Então, o meu primeiro episódio foi comigo. E Sim. Naquele momento, cara, eu tava num momento de transição. Onde eu estava saindo da Supersonic e indo para começar a empreender com a LinkedIn, né? Que era a minha consultoria hoje, focada em vendas digitais e tudo mais. E naquele momento, eu tava, inclusive o episódio é meio misto, né? A gente fala de CRO, depois a gente fala de LinkedIn e tal. Mas, cara, de lá para cá muita coisa mudou. Em um ano, um pouco mais de um ano, né? A gente acelerou muita coisa deu errado. A gente pivotou umas 3 vezes. Exatamente, aconteceu muita coisa no caminho. Mas, cara, deu muita coisa muito certo também. E o que a gente veio compartilhar aqui hoje é um pouco desse movimento, né? Uma das coisas que a gente descobriu ao longo desse tempo foi justamente sobre como é que a gente pode transformar a nossa autoridade, a nossa marca pessoal e fazer negócios com isso. E exatamente esse conhecimento que hoje a gente tenta viabilizar para a galera de diversas formas, como digitais, imersões, com várias outras formas. E é esse conhecimento também que eu quero compartilhar aqui hoje, seja para o cara que já tem uma audiência, mas que hoje tem dificuldade de monetizar essa audiência, seja para o cara que hoje é um executivo ou um empregado, mas alguém que tem um puta conhecimento, tem uma puta bagagem, mas ainda não sabe ao certo, não tem audiência, e não sabe ao certo como transformar esse conhecimento em negócio, Sim. Seja para o cara que está perdidaço, que é aquele cara que ele quer começar a se posicionar como autoridade, ainda tem pouco conhecimento, mas sabe que tem um caminho ali e que quer aprender exatamente quais são os passos que ele precisa cumprir para começar a se tornar uma referência dentro do mercado, começar a se posicionar como uma autoridade Sim. E começar a fechar negócios com isso.
Então, acho que é legal. Vamos até... Isso a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Uhum. Que a gente consegue colocar, então, nessas três pessoas mesmo
Exato. Que
querem, né, construir uma autoridade e, obviamente, fazer dinheiro com isso.
Exatamente.
Então, vamos lá. Tem o primeiro cara, que é o cara que tá perdido, né? Que você falou.
O cara perdidaço. Tá no mundo. Ele só sabe que dá pra fazer dinheiro nesse negócio. Ele sabe como.
O cara viu gente fazer dinheiro. Mas ele sabe o jeito que ele faz, o que ele quer fazer.
Você é analista que está nos escutando. Né?
Você, não, às vezes até um cara que, de repente... É. Isso é uma coisa que às vezes a gente não tem, né? Às vezes tem gente que tá mais assim, avançado, já gerente, não sei o quê, tem mais idade. Uhum. Só que, às vezes, a pessoa não construiu nenhuma habilidade que pode ser vendida.
Exato.
É, isso cara, é
tem
perigo.
Um puta conhecimento de alguma coisa, mas ele não sabe ao certo como fazer aquilo ali virar alguma coisa. Não sabe como as pessoas comprariam aquilo.
Isso, mas isso já tá, acho que tá entrando no segundo cara, né?
É,
o cara que tem habilidade.
É. Sim, sim.
Mas e o, então vamos falar então primeiro desse primeiro cara. O cara que nem habilidade ainda tem. Acho que primeiro é interessante a gente definir, né, o que torna uma habilidade, como a pessoa sabe que habilidade ela vai buscar, como que ela fica boa nisso, como que ela decide no que focar, etc. Acho que é interessante a gente pensar um pouco nisso. Como que a gente ajuda esse cara que tá perdido, esse cara, essa mulher, seja lá o que for.
Vamos começar por esse, então.
Vamos.
Boa. Esse cara que tá perdido é o cara que eu encontro muito nas minhas aulas. Eu dou aula em faculdade, eu dou aula em pós-graduação,
Sim. Eu
dou aula em cursos livres. E eu encontro muito dessa persona lá, que é exatamente esse cara que não sabe direito aonde vai construir as autoridades. O cara não sabe nem para onde começar, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu me direciono. Tem tanta coisa dentro do marketing digital que eu não sei direito para qual direcionamento eu vou fazer ou qual caminho seguir. E assim, tem vários pontos, a gente discutiu isso também na live que eu fiz essa semana, tem vários pontos que influenciam nessa decisão, né? E do qual habilidade eu devo construir. Como é que eu trabalho em cima de algo que é vendável? Eu acho que tem vários pontos aí que são importantes considerar, especialmente, demanda do mercado.
Ótimo.
Que o mercado, a gente tem que ficar... Tem gente que fala, siga o seu coração.
siga a sua paixão.
Arrume uma coisa que você ama e que você não precisa trabalhar nenhum dia. Porra! Olha, amigo, sinceramente. Vou dar um papo na pessoa falar um negócio aqui. Porra, cara, não, assim, concordo.
Se você amar o que você trabalha, você não trabalha um dia.
Cara, assim, concordo. Se você ama o que você faz, fica muito mais fácil trabalhar. Sim. Mas, amigão,
acho uma coisa que o mercado quer também.
Exato, né?
Ninguém vai te pagar pra, não sei, pra ficar dançando na rua.
Exato. Tipo... Se você quiser vender miçanga na praia, tudo bem. Mas se você quiser trabalhar com negócios, né?
Sim.
Aí você tem que pensar no outro jogo. E aí, entender o que o mercado tá precisando e como trabalhar isso. É parte fundamental. Estava até comentando.
Critério.
Exatamente, primeiro critério. Segundo critério, eu acho que é exatamente entender qual é aquela área ali onde você consegue, onde você tem um gap, onde não tem ninguém se posicionando naquele assunto ali. Aí você começa a ter um olhar mais analítico.
Famoso oceano azul ali.
Exato. Você vai começar a olhar e falar, peraí, não tem muita gente que fala sobre isso, não.
Que foi o que a gente fez com o COP.
Exatamente. Que foi o que o NOL fez com
marketing de diferença.
Exatamente. Então... E aí, exatamente encontrar esse oceano azul, ele fala, opa, peraí, já que ninguém fincou a bandeira aqui, deixa eu fincar. E aí, nesse ponto, tem vários fatores também, que às vezes tem pessoas que se posicionam naquilo ali, mas não tem ninguém se posicionando ali da forma que você quer se posicionar. Sim. Por exemplo, cara, se você for fazer uma busca agora, tem milhões de gente que fala de LinkedIn. Eu fui no Simpla só para ver, tipo, LinkedIn. Eu vi quantas coisas de LinkedIn tinha. Nossa Senhora, tinha coisas de LinkedIn da porra toda no Brasil inteiro.
Cara.
E aí, cara, sim, falar de LinkedIn é fácil porque você está falando da plataforma. Agora, sim. Qual uso você vai dar da plataforma? É LinkedIn para negócios? É LinkedIn para vendedores? É LinkedIn para quem quer arrumar um emprego? É LinkedIn para estagiário? Não sei. Mas qual o destino que você quer dar aquilo ali? Então, às vezes, muita gente está falando do assunto LinkedIn, mas a abordagem é que pode ser particular.
Sim.
Então, você pode encontrar uma oportunidade aí também. Eu acho que o terceiro ponto, aí sim, atender aos critérios... Então, porra, dê uma parada que te dá tesão de fazer.
Boa.
Porque se for uma parada muito chata...
Você nunca vai ser bom.
Exato. Né? Você não vai ter tesão de estudar aquilo. Você não vai ter tesão de continuar atualizando. Você não vai ter tesão de ir para eventos sobre aquele assunto. Então, tipo assim, eu não tenho muito saco para mídia, por exemplo. Eu gosto de copy, eu gosto de conversão, eu gosto de persuasão. Eu não tenho saco para comprar mídia, para fazer campanha. Criar o ads é até legal. Agora, sim, cara...
Colocar o ads, né?
Gerenciar a budget. Caralho, é como... ódio disso. Então, é o mesmo trauma do passado. Mas, fora sim, isso, então não tenho muito saco pra isso. Mas, cara, mídia é uma demanda absurda do mercado hoje. Cara, performance, tem agência, empresa pagando caríssimo, sim, pra analista de performance, porque é escasso, a galera não quer número. A galera tá fugindo de número.
Sim.
Mas, essa é uma oportunidade, então. Assim, eu odeio performance. Mas... Eu odeio mais ser pobre. Então, tipo assim, se você não aprender performance pra ganhar dinheiro, cara, eu vou feliz. Então, acho que o ponto é encontrar ali um meio termo do caminho, entendeu? Cara, até que ponto eu tô disposto a aprender sobre isso? Assim, se precisar aprender sobre performance, eu vou aprender. Eu conheço muita gente no mercado que é muito boa, que é meus amigos, inclusive.
Sim.
Então, eu posso sentar com os caras na mesa do bar e aprender sobre performance com ele. Então, cara, eu consigo deixar isso menos desagradável. Mas eu consigo, entendeu? E é uma demanda do mercado, e aí é só encontrar o ponto. Só que performance, mesmo agora com esse oceano azul que tem aí, né? Ainda tem muita. Aí agora começam a aparecer os caras que estão se destacando sobre o assunto. Tem Pedro Sobral, tem o Fábio Prado falando de Facebook Ads, tem uma galera aí falando sobre o assunto, né?
Sim.
Então, aí eu posso encontrar. Como é que eu falo disso? Por exemplo, eu não conheço. Você conhece alguma autoridade em LinkedIn Ads?
Não.
Não conheço.
Não.
Se o Toya, pra quem tá ouvindo, fica dica. Fica o céu azul aí pra você, né? Então, inclusive, o pessoal pede, Edu, você pode ajudar a gente em Facebook e LinkedIn Ads? Eu falei, cara, eu não posso te ajudar porque eu não faço. Então, não tem como te ajudar. Eu trabalho toda a parte orgânica, toda a parte de mídia, toda a parte de processo de vendas, mas a parte de ads não é minha praia. Então, aí, o cara que quiser aproveitar essa oportunidade, já tem um caminho. Mas aí, é encontrar o ponto. Será que eu teria tesão de estudar sobre LinkedIn Ads? Um sábado, de tarde, em casa de bobeira. Será que eu abriria a mão de ver uma série Netflix para abrir um curso lá da gringa e ficar aprendendo sobre LinkedIn Ads? Se você não teria saco para isso... Então vai encontrar algo que te dê para isso. Agora, eu vou amarradão fazer um curso sábado à tarde de copywriting, de sim, growth, de performance, copy, de growth e de marketing pessoal. Porra, assunto que eu adoro. Sim. Eu falaria fácil sobre isso.
Eu gostei dessa heurística.
O quê?
Essa do... Eu faria isso no sábado à noite?
Exato.
Netflix, exato, ou essa habilidade que eu tô escolhendo? Exato. Eu, né? Cara, coloca numa balança. Qual que você escolhe? Balança. Daí você sabe que você escolheu alguma coisa certa.
Se você não tá disposto a aprendendo nesses horários,
então
talvez você não goste tanto daquilo, né?
Gostei, gostei. E você pensar, realmente, todo mundo que fica bom de verdade em alguma coisa, é por quê? Porque ele passou nessa heurística, né? Exato. A pessoa passou nessa heurística e falou, beleza, eu sábado à noite tô estudando copy pra caralho. Você sabe à noite, tá estudando sobre copy, tá estudando sobre growth, tá estudando sobre marketing pessoal. Exato. O Noah lá, você vai na casa dele, ele tem 400 livros só de marketing de
indicação. O Noah é um bizarro, o Noah é o blogueiro do Instagram.
Sim, então, eu acho que eu gostei muito dessa, né, intersecção. A gente falou de três pontos, foi o mercado.
Mercado.
A gente falou do Oceano Azul.
Achar
posicionamento. Então, e depois do gosto pessoal.
Exato.
Então, acho que a gente até pode imaginar, né? Três círculos.
Exato.
E você entra ali no meio. A intersecção dos três círculos.
Gaia, né? Gaia, então, conceito japonês, acho. É o Ikigai, que é encontrar...
É o diagrama de Venn, não é, também?
É, acho que dá uma parada dessa, né? Que é encontrar o que você faz melhor pro mundo.
Ah, tem, você... tem isso.
Tem uma parada dessa, tem. Mas, cara, no final das contas, é que nem mitologia. Quando você puxa todas as mitologias, leva tudo pro mesmo lugar. É a mesma coisa.
Sim, quase tudo. É um reposicionamento de algum conceito.
Exatamente.
De vários jeitos diferentes. Legal. Então, o cara que está perdido agora já tem uma direção. Né? É, ele sabe que ele precisa buscar essas três coisas, fazer uma intersecção, de repente faz uma lista. Uhum. Né? Faz uma lista.
É, pode ser uma lista de assuntos.
Faz uma lista e daí, a partir disso, pode até ser no Excel, por exemplo. Eu já estou pensando aqui no Excel. Sim. A primeira coluna, as coisas que você está imaginando, daí você coloca por mercado.
Porra,
mercado
quer?
Sim ou não? Daí você pode ter
um texto. Você quer fazer um ICE, né? Fazer um ICE.
É, fazer um ICE, exatamente. Mercado quer? 1 a 10. Posicionamento, alguém está falando disso? 1 a 10 também. E depois você tem o último, gosto de fazer isso ou não? 1 a 10. Daí você tem a última
coluna. Pega a média.
O total, a média. Depois você ranqueia por que você mais gostou e pronto. Você tem aí uma lista boa do que fazer.
Exatamente.
Gostei, maravilha. Gostei. Maravilha. Então, o cara que tá perdido.
Fazer um ICE pessoal.
Um ICE pessoal, exatamente. Então, até já tem que ter um acrônimo, pô. Mercado, M, mercado.
Mercado,
vamos
posicionamento.
Posicionamento
e...
Gosto pessoal.
E gosto pessoal.
MPG.
É, ou paixão, não sei, MPP.
MPP. Sei. Acho que seria melhor somar vogal, o segundo.
É.
Tem que ser ou sendo azul, sei lá. Ou de... lacuna, que é a lacuna no mercado.
MOP, não sei. Mercado, Oceano Azul e Paixão.
Mercado, Oceano Azul e Gosto Pessoal. Morgue?
Morgue. Morgue.
Morgue.
É.
Bom, alguma coisa vai surgir.
MPG é bom, MPG.
MPG. Fechou, MPG. Então aqui você presenciou a criação de um framework.
Exatamente.
MPG.
Já vamos criar um produto.
É um nome de consultoria também, né? MPG, né?
Exatamente.
MPG Consulta. Como a gente encontra a sua marca pessoal?
A gente encontra o que vai fazer gerar negócio para você.
Pô, eu gostei. MPG, então, fechou. Pô. Vamos então agora para a segunda pessoa.
Vamos.
O cara que já tem habilidade.
É isso aí.
É o cara que, Edu, porra, eu sou bom pra caramba já no que eu faço.
Me sabe aí, que eu faço? Sabe quem é muito desse cara aqui?
Quem?
Muito consultor. O cara que é consultor, puta, o cara, ele já tem um puta bagagem, tá super certo lá pro negócio dele, só que ele tá vendo um monte de gente, um monte de pelego ganhando dinheiro na frente dele, fazendo um monte de curso bosta. Ele falou, porra, peraí, cara, e aí, como é que eu posso monetizar meu conhecimento? Meu conhecimento é 10 vezes melhor que esse negócio aí.
Esse foi, por exemplo, a gente, até dezembro, foi isso? Em dezembro a gente teve um estalo que a gente falou a mesma coisa. Falou, pô, tem um monte de gente colocando curso de copo, os caras não sabem nada de copo. A copo dele,
menino. Nunca leu o Cláudio Hopkins, nunca leu o Cláudio
Hopkins. Ele não deveria ter nada a ver com o copo. E daí foi isso que fez a gente dar o nosso primeiro curso mesmo. A gente fez isso e falou, pô, esse cara nunca atendeu ninguém na vida.
Mas isso é uma parada muito importante, cara. Eu acho que a inovação nasce do incômodo.
Isso é muito bom,
né? Cara, quando você...
Da raiva.
Exato. É um conformismo. Isso. O conformismo é um dos melhores motores de ação, velho.
Com certeza.
Você fica, pô, não, peraí, cara. Tem que ter uma coisa errada aqui. Não é possível que eu não possa fazer um negócio melhor do que essa merda.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, aqui, esse segunda persona, tem muitos desses caras que têm um puta conhecimento. Então, o cara é um executivo numa empresa de médio porte, mais de grande porte. O cara tem anos de vivência ali. Ele sabe que ele tem um bem valioso ali, qualquer empresa pagaria muito bem pelo conhecimento que ele tem.
Sim.
Mas ele não sabe como transformar isso, diluir isso, transformar esse conhecimento em um produto que mais pessoas comprem. Né?
Empacotar, envelopar.
Empacotar, exatamente. Ele sabe envelopar esse negócio aí para conseguir vender, produtizar, né? E aí, esse cara aqui, ele tem. Esse é um dos principais pontos dele. Só que esse cara também teve vários problemas. Esse cara não tem tempo. Esse cara, às vezes, nem é de marketing, então, tipo, esse cara tem o cara é foda em logística, finanças. O cara não tem conhecimento técnico.
E às vezes até, eu penso, ele tem uma crença limitante. Que ele fala, não, marketing, vendas,
exato,
isso é ruim.
Ou então o cara,
do diabo.
Ou então o cara vê tanto esses pelegos, né? Esses caras fazendo tanto conteúdo bosta por aí, que ele acha que...
Ele associa a prática de marketar,
exatamente,
né, de vender.
Ele acha que fazer o produto dele é ser equivalente a isso, né? E a gente obviamente sabe que isso não é verdade.
Sim.
Então, tem muitos pontos aí que são crenças limitantes, tem muitos pontos aí que são pontos de dor dele, mas que são possíveis de serem trabalhados aí para esse cara começar a gerar os resultados que ele precisa.
Sim. Que mais?
E aí a gente tem a terceira persona.
Vamos ajudar esse segundo cara. Uhum. O cara que tem habilidade.
Então, fala de novo.
Eu sou um engenheiro, Sou fera em... Sei lá o que o dinheiro faz.
Não, eu construo eu
pegar prédios. Uma... Eu sou fera em tecnologia BIM. É um negócio aí que tá na construção civil. Eu sei disso por causa do curso do Santos. Mas, enfim, eu sei muito bem, eu sei muito sobre isso. Como que eu começo a product design?
Cara, primeiro passo, para quem tá pensando em judô, mas para esse cara e pro cara seguinte, que é um cara que já tem uma audiência, por isso eu queria falar do outro também, porque eu acho que os dois
acho que é uma casa bem.
Casa bem.
Então, beleza. Então,
vamos seguir o mesmo processo.
Mas o terceiro cara já tem uma audiência, né? O terceiro que a gente vai falar.
Tem, mas ele não significa que ele tem um posicionamento, não significa que ele tem...
A audiência é meio perdida.
Exato. É o cara que produz muito conteúdo, mas assim... Aqueles top voices do LinkedIn, entendeu?
Tá.
O cara tem muita audiência, muito, mas o cara faz cursozinho de R$20. É uma porra, né? Então tem que começar a pensar como é que transforma esse negócio em dinheiro de verdade.
Então vamos falar desse terceiro cara. Quem é o terceiro cara? O que ele faz?
Então, esse terceiro cara, ele já é uma pessoa que ele já construiu uma audiência, mas na maioria das vezes é espontaneamente. O cara não é alguém que, ó, meu Deus, planejou, sabe exatamente o que é a persona dele. Tem esse cara também, mas em geral ele é uma pessoa que começou a falar muito de um assunto.
De do lado ficou uma famosa.
Repercutiu bem. Ou então é o cara, a segunda persona, que virou a terceira. Que é o cara que é bem conhecido no mercado. E quando começou a falar muito sobre isso em algum canal, uhum. E começou a construir uma audiência ali.
Mas não tem ideia do que fazer com
isso. Mas não tem ideia do que fazer com isso. Aí o que geralmente acontece com esses caras? Eles vão fazer palestra. Tipo, assim, o máximo que os caras conseguem pensar em monetizar esse conhecimento é palestrando. Os caras entram em duas, três agências de palestra.
Que foi até engraçado a gente pensar que é a trajetória natural de, por exemplo, um autor best-seller.
Sim.
Qual que era normalmente? Era, beleza, vou virar palestrante e assim que eu vou ganhar minha vida. Só que eu acho que a tendência, né, a internet possibilitou isso. A internet, todos os meios de pagamento que facilitaram, área de membros, curso, etc. Hoje em dia a gente tem muito mais estratégias para monetizar uma mesma audiência que antes você monetizaria potencialmente só com palestras.
Com certeza.
Né? Acho que isso é engraçado como a gente vê como a tecnologia mudou também um pouco esse aspecto.
Com certeza. Eu acho até que assim, o cara que construiu a carreira dele pensando nas palestras e tal, ele estava limitado justamente pelas tecnologias da época, né? Porque, tipo, como é que você monetizava a tua autoridade naquela... Tem um cara que vai na Marro, cara. Você está ouvindo, você deve conhecer. Talvez você conheça. Kiko Loureiro. Guitarrista do Angra. Ex-guitarrista do Angra, né?
Eu sei porque a gente teve uma vez um cliente, né? De guitarra e eu entrei em todos os funis dele.
O Kiko Loureiro é maravilhoso. Ele tem vários funis também. Cara, infoproduteiro?
Sim.
Venenoso. Só que o Kiko, ele... Cara, ele tinha infoproduto de DVD, amigão. DVD de videoaula. O cara gravou...
Raiz!
O cara gravou DVD e tocava em casa e distribuía pro Brasil inteiro aquela porra, entendeu?
Sim.
Então, ele fazia infoproduto... Antes de
se você pensar lá, os copyrights dos Estados Unidos,
estavam
fazendo isso desde...
O cara mandava
a pochila,
né?
É, desde que eu
sei que o Harry Berger...
Gary Halbert.
Gary Halbert. O cara mandava a pochilazona.
Esses caras já sabiam fazer isso lá atrás.
Exato.
Né? É engraçado.
Então, agora, cara, esses caras estão no melhor momento da história. Pra eles e pra muita gente. Sim. Que é exatamente o momento que você tem múltiplas plataformas. Você pode construir múltiplas audiências, vai ter interseção do teu público, mas não necessariamente quem te segue no Instagram, te segue no LinkedIn.
Né?
Então você tem múltiplas plataformas, múltiplas audiências, e você consegue extrair o máximo disso se você souber o framework que você precisa fazer para começar a monetizar a sua autoridade. Então hoje, enquanto antigamente a palestra era o canal para você transformar o teu conhecimento em dinheiro, ou palestra ou livro, né?
Sim.
Hoje você pode. A palestra e o livro são mais um dentro de um portfólio em que vai fazer mais sentido. Eu posso usar uma palestra, por exemplo, para fazer uma ativação para vender meus produtos digitais. Eu posso usar meu livro físico para me dar credibilidade e ativar os meus leitores também os meus produtos digitais, porque eu tenho mais escala.
Uhum.
Então, cara, tem N forma, N funis e frameworks que podem ser construídos a partir daí, desde que você entenda o passo a passo para chegar lá. Né? E aí, esse é o ponto que a gente vai falar agora, não é isso?
Isso.
Boa. Então... Tanto o cara que ele quer ter uma audiência, quanto o cara que ainda não tem uma audiência, mas que tem, em ambos os casos, eles têm um conhecimento, eles têm um framework que eles podem seguir para começar a gerar esses resultados, que passam por pelo menos 5 pontos. Né?
Tá.
E esse framework, inclusive, é o framework que a gente ensina no Personal Hacks, que é a imersão que eu e o Noah Santos fazemos aqui em São Paulo, né? Não sei quando você está ouvindo isso.
Fica a dica.
É, fica a dica. Não sei quando você está ouvindo isso, mas deve ter uma edição
em breve. Sei se teremos vagas.
É, vagas limitadíssimas. Limitadíssimas. O pessoal sabe, é. O pessoal fala assim, ah, Lando, você fica fazendo escassez. Eu falo, não, pera. Eu planejo para a escassez. É diferente. Então, por exemplo, eu alugo a sala menor de propósito, que é para gerar escassez mesmo. Não dá para aumentar meu perfil.
Muito bom. E a escassez totalmente real. É. Ó, não dá para controle. É a sala. Exatamente. É a sala. Você quer ficar de pé?
Exatamente. Então, tem um framework aí, que ia ser registrado lá na imersão, que é o passo a passo para o cara começar a estruturar essa autoridade. Tem o primeiro passo desse framework é o posicionamento, que a gente falou aqui, né? Que é, sim, importante esse cara encontrar ali qual o caminho que ele vai seguir. E o último cara lá, o primeiro cara, na verdade, ele também faz isso, né? Que é encontrar o que o mercado está precisando, que é encontrar qual o oceano azul aqui, onde é que eu posso me posicionar, pelo que eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Porque o cara lá está no começo, ele está meio perdido. Sim. Esse cara aqui, ele tem que começar a entender como é que as pessoas percebem ele. Por exemplo, se as pessoas percebem você como o cara do CRO, fica difícil você ser o cara do LinkedIn. A não ser que você consiga emplacar uma estratégia viral, como foi o que eu fiz. Né?
Então, se você é o Edu, você consegue fazer isso.
Exato. Então, tipo assim, se você entende como as pessoas te percebem, fica muito mais fácil saber quais são as ações que você precisa realizar para conseguir ajustar esse posicionamento. Então, hoje, na cabeça das pessoas, elas já conseguem me colocar no pacotinho Growth Hacking, CRO, mas também o cara é muito bom no LinkedIn, o cara sabe muito de vendas online. Então, tipo assim, o cara... Eu tenho uns pacotinhos ali nas casinhas, sim, que a galera me coloca. Então, eu pegando um exemplo de mim, mas você é a mesma coisa também. Agora você lançou um curso de copy para anúncios, né? Mas a galera também está te colocando na caixinha dos anúncios. Então, sim, se posteriormente, se você ao contrário de mim, tiver tesão em anúncios e quiser fazer alguma coisa do tipo, nada te impede, porque você está construindo esse posicionamento desde já.
Sim.
Então, essa parte inicial do posicionamento é fundamental, porque você vai encontrar, da mesma forma que a gente tentou encontrar antes, a interseção entre o que o mercado quer, entre o qual é o oceano azul e o que eu gosto, aqui, quando a gente fala de posicionamento especificamente nessa construção de autoridade, a gente está falando de encontrar essa interseção entre o que as pessoas... como as pessoas me percebem e como eu quero ser percebido pelas pessoas. E eu vou encontrar, ótimo, essa interseção aqui para conseguir casar as estratégias para que eu seja percebido o máximo da forma que eu quero.
E Edu, isso me leva a uma frase muito legal. Eu acabei de ler um livro que, querendo ou não, tem muito a ver sobre isso, que chama Play Bigger.
Play Bigger.
Basicamente, o que é? É sobre como você, quando está lançando um produto, quando você... Para você realmente querer ser grande, uhum, você tem que criar uma categoria e não entrar numa categoria existente. Você, legal, tem que criar um produto diferente e não alguma coisa melhor do que já existe.
Um cara que faz isso fantasticamente é o Natanael Oliveira.
É?
O cara, nossa, o cara cria coisas assim que eu preciso. E às vezes é só um redesign de um conceito que todo mundo já conhece. Todo mundo conhece. Só que o cara cria uma forma de fazer aquilo, legal, que é muito mais fascinante e não é necessariamente invenção. Sim. O cara redesenhou o conceito mesmo dentro de uma lógica 2.0, que for. Mas o cara repensou aquilo ali e criou uma nova roupagem, legal, dentro daquilo. Então ele simplesmente não foi pegando um nicho, um segmento que todo mundo segue. Ele criou uma nova área ali onde é interessante. Por que esse negócio de coach quântico, cara? O que é isso?
O cara, coach... esse... Desculpa quem é coach, tá vendo isso e tal, mas eu acho que até isso é ruim pra quem é coach.
Cara, os cara que o coach tava tão desgastado que ele criou o quântico.
Cara, falei, esse cara, eu achei incrível.
Que é isso? Eu não
tenho nada da mulher.
E ela fatura bizarra, né?
Cara, eu não consigo entender aquilo. Eu falo, Edu, a gente é burro, porque
a gente não entende isso.
Cara, mas é
engraçado. Eu queria aprender com ela.
Exato.
Me conta. Pô,
reprograma meu DNA aí, por favor.
Tô precisando.
Incrível, gente. Mas esse é o ponto do livro. E ele fala isso, ele mostra como todas as empresas grandes fizeram isso. O Facebook não entrou como mais uma rede social, eles entraram como uma nova categoria de rede social. A Amazon entrou querendo ser dona da categoria de livros online e depois foi para retail online. Uhum. E depois foi para host, né? Então ela foi dona de várias categorias.
Ah, a Apple começou o computador.
A Apple, uma maior case também, coisas. Criou o iPad, foi dona da categoria de tablet. Criou o iPod, foi dentro da categoria de MP3, né? Criou uma nova categoria, sempre que lançava um produto, criava uma nova categoria.
Exato.
E basicamente, ele fala que a mesma coisa também é para o quê? Para a marca pessoal.
Uhum.
E a frase que ele fala, que é muito boa, é: You can position yourself or you can be positioned. Ou seja, você pode se posicionar, gente. Ou você pode deixar de ser posicionado por outras pessoas.
Exato.
Que é exatamente o que você falou. Né? Você pode ter uma atitude deliberada, proativa, de controlar como as pessoas enxergam você. Exato. Ou deixar isso para o acaso. Deixar que elas te coloquem naquele pacotinho que elas acreditam ser o certo para você.
E isso é impressionante porque vai exatamente de encontro à noção geral de marca pessoal, que é... Todo mundo tem uma marca pessoal. O ponto é se você controla ela ou não.
Perfeito.
Esse é o ponto. Perfeito. Todo mundo te percebe de alguma forma.
Exato.
O ponto é se você controla isso ou não. Né? Não, você controla, mas você influencia isso. Né?
Exato.
Então, é exatamente o ponto, cara. Você encontra.
Perfeito.
Foi na veia.
Perfeito.
Pra você conseguir assumir o controle de como você quer que as pessoas enxerguem você. Então, esse é um ponto fundamental.
Perfeito.
O passo seguinte a isso, depois que você definiu exatamente isso, o passo seguinte é começar a estruturar a tua presença digital. E aí, nessa presença digital aqui, é onde você vai entender qual vai ser o seu toolkit inicial, né? Quais são as plataformas onde você vai estar, de que forma você vai se apresentar nessas plataformas, como otimizar esses canais para você transmitir esse posicionamento da melhor forma possível.
Tá, então vamos por passo por passo. Vamos Primeira passo. Coisa, você falou de plataformas e canais.
Uhum.
Tá, que critérios uma pessoa deve usar para escolher as plataformas, os canais que ela vai entrar?
Cara, quais critérios? Eu acho que o mais importante é se esses canais conversam com o público que você definiu lá no teu posicionamento. Com quem que eu vou conversar?
Imagina, não adianta nada, né? Chegar, se é um engenheiro que quer ser conhecido... E começar pelo Snapchat.
É, vai estar gritando no
criar
deserto.
O Snapchat.
Vai estar gritando no deserto, né, cara? Ninguém vai escutar. Então, tipo assim, o mais importante é estar onde o público está, né? Entender ali quais são os canais onde esses caras estão para você conseguir impactar eles. E esses canais nem sempre são só os seus. Às vezes o seu público está lendo a Venda Mais, que é a maior revista de vendas do Brasil. E o cara não está no LinkedIn. Às vezes é um tiozão que vende há 30 anos... E que ele só conhece a revista como fonte de informação sobre aquilo. E aí, você tem que estar na revista. Esse é o ponto. Como você vai estar lá? Aí você vai usar de engenharia social, REC, um monte de outras coisas, para você conseguir encontrar uma oportunidade de emplacar ali como colunista, enfim. Mas você tem que entender onde é que seu público está. E está presente lá.
E uma coisa que é legal até que eu pensei agora, Edu, como às vezes a galera também tem essa noção errada de que, puta, mas é muita coisa. Tem quanto canal? Tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem não sei o quê, tem podcast. O que eu preciso fazer? E daí eu lembro como, cara, você só precisa de um canal. Um canal funcionando pra você? Fechou.
Exatamente. É a lógica do Buais, né?
Bullseye.
É. Que é o... Cara, você vai... Do Traction, não é isso?
Isso, o livro Traction, pra quem tá ouvindo, é o livro Traction do Gabriel Weinberg e o Justin Mars. É um livro obrigatório pra qualquer pessoa que tá lá. Qualquer pessoa de marketing, qualquer pessoa que tem uma empresa, é obrigatório você ler esse livro.
Porque lá ele fala muito dos canais, né? E lá, tipo, ele fala exatamente isso, cara. Esse framework do Bullseye, é olhar exatamente isso. Cara, eu tenho uma série de canais aqui, eu não vou atacar todos. Eu vou selecionar ali aqueles que fazem mais sentido para mim. Dessa pré-seleção, vou selecionar três, vou testar esses três e vou ver a performance. O que funcionar melhor, eu sigo. O que não funcionar melhor, eu trago outros para testar e ver o que funciona.
Perfeito.
Então, muito... O Diego Gomes também, da Hot Content, ele também fala muito isso. Cara, SEO foi o principal canal da Hot Content por muito tempo. Chegou um ponto que bateu no teto. Falou, pô, beleza, então agora qual o próximo canal? Os canais se esgotam, né, gente? Basta o pessoal ficar brincando falando, cara, há 15 anos atrás, o telemarketing era do caralho. Né? Tipo, porra, cara, os caras...
Nossa, agora ninguém atende mais
telefone. Ligam pra tua casa pra falar contigo, sei lá o quê. Era do caralho.
É.
Hoje em dia, meu irmão, a gente tem... Os caras têm números infinitos, né? Porque a gente bloqueia todos, mas sempre tem um número novo, né?
Eu acho que eu não tenho telefone, por exemplo.
É, cara.
Não tenho.
É bizarro.
Se eu não tenho contato, não tenho.
Exatamente.
E aconteceu. E é engraçado isso, eu tenho até um adendo. Uhum. Como os marqueteiros sempre destroem os caras.
A gente consegue.
Daqui a pouco ninguém mais abre o Messenger. Uhum. Daqui a pouco tem o WhatsApp. Ninguém mais
abre. A gente consegue, né? Essa proeza. É tipo brasileiro nas redes sociais. Destrói onde a gente passa.
Destrói, velho.
Mas acho que é uma tendência natural, porque
natural,
tipo assim,
natural.
Quando você encontra um...
Onde está a atenção das pessoas?
É Serra Pelada. Serra Pelada, amigão.
O que é Serra Pelada?
Conhece a Serra Pelada? Que era uma serra lá em... Acho que no Pará. Que era uma... Encontraram uma jazida de ouro lá. E aí, cara, foi o maior fluxo de imigração de pessoas no século XXI. A galera foi toda pra lá e, cara, a montanha virou um fosso. Teve, sei lá, milhares de pessoas cavando todos os dias, dia e noite... Para tentar encontrar ouro, né?
Nossa.
Então, quando a gente fala de Serra Pelada, por quê? Cara, uma pessoa encontrou o ouro ali, o fluxo de pessoas que vão para aquilo lá e muito em breve vai saturar aquele canal. Né? Tanto que chegou, está quase chegando, quer dizer, talvez, mas daqui a um ano, dois no máximo, não vai estar de saco cheio de chatbot. Né?
Com certeza. É, chatbot tem que... A taxa de abertura do chatbot começou em 95%, hoje já está 60%.
Exato. Tem que ser uma, pegada, tipo, adicionar uma inovação aí, talvez com AI, inteligência artificial, aí fica mais interessante e dê uma revigorada no canal. Mas, cara, tendência natural de todos os canais é a morte. É como o universo, tudo caminha para a entropia. Então, o canal, canais de marketing é a mesma coisa. Então, qual é o critério para você entender qual canal você vai escolher para se posicionar enquanto marca pessoal? É entender exatamente isso. Cara, onde é que meu público está? Onde é relevante para eu estar? Você não precisa ter mil perfis diferentes. É bom você garantir o teu nome em todos eles. Mas...
Até porque depois no Google fica muito fácil.
Todos os perfis. Mas você não precisa ter otimizado todos os perfis, todos os canais. Cara, não é isso. É você entender onde é que está o teu público e aparecer para ele aonde ele está. Né? Então, esse é otimizar a tua presença pessoal, presença digital. E eu acho que, cara, por exemplo, tem gente que fala assim, não precisa de site, né? Site pra quê? Cara, eu acho que site é o RG da internet. Se você não tem um site, tudo bem, você não tem um site, mas você não é levado a sério, sabe? Tipo, porque o site é o mínimo que você precisa ter. E hoje é tão fácil ter um site, por que não ter um site, né?
Eu fiquei, 15 minutos você vai.
É, eu fiquei tanto tempo sem site, mas porque eu sou um desleixado. Mas meu site tava lá, educosta.com.br.
Lembro?
É, tava...
Tinha uns templates.
Tinha
uns
templates do WordPress lá, desleixado e tal. Mas agora não dá mais para deixar isso de lado, porque meu principal canal era o LinkedIn. Agora não dá para deixar mais isso de lado. Tem que começar a trabalhar isso, porque eu vou trabalhar em outras frentes. Sim. Então, o movimento estratégico da empresa, no meu caso, direciona, eu também preciso otimizar meus canais nessa direção também.
Sim.
Então, trabalhar esses canais digitais é o segundo passo. Acho que esse podcast vai ficar muito longo.
Sei, quando que a gente começou?
Cara, não sei, cara.
Eu comecei a cronometrar só 18 minutos atrás.
Ah, é? Pô, acho que foi... Exatamente, vambora. O terceiro passo, então, é o conteúdo, né? Que agora que você entendeu qual é o seu posicionamento, entendeu quais canais você vai estar, você começar a entender então, que tipo de conteúdo você vai produzir nesse canal para impactar essa galera. E não adianta pensar só, tipo, eu vou reaproveitar o conteúdo em todas as mídias. Não é tão simples assim, porque cada mídia você tem uma audiência diferente, né? Como eu falei pra você. Não necessariamente o público que segue no LinkedIn vai te seguir no Instagram, ou vai te seguir no Twitter, ou no Facebook.
Eu, por exemplo, eu não uso Instagram. Comecei a usar agora, mas como consumidor, eu não abro.
Até porque rouba um tempo desgraçado.
Ah, então. Mas, por exemplo, eu escuto podcast. É isso que você falou mesmo. Até eu tava ouvindo o Russell Brunson, né? Do
ClickFunnels. Podcast, inclusive, pode ser um canal de empresa digital. Né?
Exato. Foi o canal, um dos canais que eu escolhi mesmo. E é interessante isso. As pessoas têm perfis, gostam de usar aquele canal que elas gostam de usar. Basicamente é isso, né?
Exatamente. E é hábito, né, cara?
Hábito.
O poder do hábito aí é algo extremamente poderoso. E assim, quando a gente fala de conteúdo nesses canais, é exatamente isso. Entender, já que você entendeu o teu posicionamento, entendeu qual o público, entendeu qual canal você tem que estar, agora você tem que entender como é que você vai comunicar isso para essa galera, mas gerando o máximo de valor possível para ela. Então, tem muita gente que faz stories de ego trip, né? Tipo, olha o que eu tô jantando hoje, tô almoçando amanhã.
Sim. Cara, who cares?
Então, assim, se você tá usando o stories pros seus amigos, beleza. Se você quer usar o Instagram como ferramenta de negócios, então, você vai ter que evoluir esses stories aí para produzir um conteúdo que seja realmente importante para os outros.
Sim.
Né? A não ser que seja importante para os outros saber o que você almoça. Mas, de forma geral, imagino que para muita gente não é. Entendeu? Eu fico olhando... Cara, é impressionante. Eu sou um cara muito inepto para o Instagram. E quero me tornar apto. Né? Mas
eu ainda sou tá muito inepto.
Mas eu olho lá o Instagram, fico olhando os stories, eu fico pensando, cara, eu não tenho um dia tão interessante. Eu fico olhando assim, eu queria ter um dia tão interessante assim. As pessoas estão todos almoçando com outras, estão todos os dias em alguma palestra. Eu falo, cara, eu não tenho essa vida. Eu adoraria ter, mas eu não tenho. Em geral, o meu dia é eu de pijama em frente ao computador, fazendo o que eu preciso fazer. Mas, tudo bem. Mas assim, enquanto o teu canal, velho, resumindo, enquanto o teu canal produz conteúdo que vai gerar o máximo de valor para essa galera, por exemplo, a gente pode estar brincando aqui, mas, cara, tem muita gente que gera muito valor no Instagram. O Nol, acho que falou do Rodrigo Nol, né? Sim. O Nol tem muitos blogueirinhos, acho que eu brincando com ele, né? Mas tem muito também de geração de valor.
Sim.
O cara ensina coisa pra caramba no Instagram dele.
Sim.
O La Sans também. Acho que o... Ai, esqueci o nome dele. O André Siqueira também, da RD.
Sim.
O Mineiro, enfim, tem uma galera aqui.
O Mineiro tá no Instagram?
Tá no Instagram, tá? Eu não vi. Acho que tá. Mas assim, tem muita gente que tá usando o Instagram pra produzir conteúdo relevante e tal. Então, tipo assim, é encontrar realmente o teu posicionamento ali e produzir conteúdo que gere o máximo de valor para esse pessoal.
Sim.
O quarto ponto.
Mas peraí, vamos lá. Conteúdo. Rapidinho.
Vamos lá.
Beleza, Edu, o que, que eu faço de conteúdo?
O que, que você faz de conteúdo, cara? Tem N formatos.
Dá umas ideias aí, Edu. Eu tô começando agora.
Depende do canal. Me fala o canal. Qual canal você escolheu pra começar?
Então, eu escolhi começar pelo Facebook, porque tem um grupo de Facebook lá, cheio dos engenheiros, não sei o quê. Eu quero começar lá. O que, que eu faço?
Legal. Então, se você vai produzir conteúdo no Facebook para dentro do grupo, então é legal você dar uma estudada nos tópicos que o pessoal levanta por lá, para levantar eventuais dores da galera. Então, tipo assim, uma pergunta muito recorrente. Cara, por que não fazer um conteúdo sobre aquilo ali e fazer um post sobre aquilo? Eu fiz isso já no nosso grupo lá do
Brasil. Eu fiz isso.
Eu já levantei informações lá, tipo, ah, o que o pessoal tem mais dúvidas sobre o LinkedIn? Eu criei o case, não inventei, tá, gente? Eu produzi o case para apresentar no grupo sobre aquele assunto.
Sim.
Então, legal. Então, foi um insight justamente daquilo, gerou um puta buzz.
E até um hackzinho, né? Que pegando justamente o que você fez, Growth Hackers também foi praticamente um dos únicos canais que eu usei, né? Uhum. Um dos três canais que eu usei. E uma coisa que eu sempre gostava de fazer lá, você tem lá no grupo do Facebook, tem um campo por busca.
Sim.
Né? Então você pode colocar problema, exato, você pode colocar desafio, eu vou colocar copy, por exemplo. É. Então começa a pegar realmente os problemas que o pessoal está tendo, o desafio, depois posso procurar para minha palavra-chave.
Exatamente. Então, fazer um plus, né? Tipo, dificuldade mais copy.
Exato. Vai descobrir que daí, meu, você tem uma mina de ouro ali.
Exatamente. Olha, né? Quantas informações você pode gerar. Mas se o grupo for um grupo tão ativo e tão qualificado como o nosso, né?
Sim, exato.
Então, cara, pode
se
ser.
Se você não está no lado do Growth Hackers, você está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Que nem o Nol diria.
Exatamente, cara. Vai lá que é animal. Mas, cara, se você for um engenheiro que ouvindo isso aqui, cara, pode ter um grupo de engenharia tão ativo quanto, né? É só encontrar lá os
caras. Ah, e aquela parada. E às vezes não tem um grupo no seu negócio? Perfeito! Cria um grupo, então, meu amigo!
Olha a oportunidade.
Cria um grupo, chama seus amigos, faz os seus amigos chamarem outros amigos, começa a postar conteúdo e pronto, você é o rei agora da comunidade.
Exatamente.
Perfeito.
Esse, inclusive, é um dos hacks, né? Um dos canais para a quarta etapa aqui é exatamente esse. O primeiro foi posicionamento, o segundo foi trânsito digital, o terceiro, conteúdo, e o quarto ponto é exatamente a construção da audiência. Porque você vai produzir conteúdo para construir uma audiência, certo? Sim. E nessa parte de construção de audiência, existem N táticas possíveis que você pode utilizar para construir essa galera. Estratégias de tática de geração de lead,
tráfego pago,
enfim. N formato, scrapping, N formato. Inclusive, tem uma outra imersão, aí, olha o jabá aqui. Tem uma segunda imersão, além da imersão Personal Hacks, tem uma segunda imersão que a gente faz, que é o Táticas Piratas. E no Táticas Piratas a gente ensina várias táticas de construção de audiência. Para você conseguir cavar essa galera. Por exemplo, tem várias táticas. Uma delas que a gente ouviu bastante é o tal do lançamento meteórico, né? Que a galera manda tráfego pro WhatsApp, do WhatsApp para ativação. Só que, pô, no WhatsApp você tem a lista da galera inteira, a lista de telefone para construir uma custom audience, para reimpactar esse pessoal. Então, cara, é genial.
Ah, então, assim, aí, só para deixar bem claro, você estava falando sobre utilizar o lançamento meteórico de alguma outra pessoa, pegar os dados daquele grupo e jogar.
Por que não?
Por que não?
Eu tô em 10 grupos de lançamento meteórico. Por que não usar essa audiência?
O Rony também, o Rony Vidagre, já tô. Ele fazia isso também muito. Ele entrava em todos os grupos só pra pegar os.
Exato. É porque não tá lá, né? Então, tipo assim, de novo, tá? Isso aqui não é quebra de privacidade, nada disso não, tá?
A gente não tá mandando, né? A gente não tá mandando mensagem depois pra esses números, tá subindo
não,
como uma
canção. Não, a gente tá enviando spam. Não é, os caras não deram putin pra gente, a gente tá pegando essa informação pra fazer uma outra estratégia, tá?
Só pra deixar bem claro.
Só pra deixar claro pra galera aí. Mas, assim, essa parte de construção de audiência tem N táticas possíveis para você desenvolver isso. Tem um framework, por exemplo, que eu acho muito bacana, que é o de palestra. Você faz uma palestra. Eu posso falar isso aqui?
Pode, qualquer coisa a gente corta. Fala. Agora me
corta.
Tira as crianças da sala.
Você pode fazer. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de testar. Né? Eu dou muita palestra. Eu gosto muito de testar várias coisas.
Uhum.
Então, eu já testei, por exemplo, fazer ativação na minha palestra para a galera pegar material no WhatsApp.
Não conta pra ninguém também, mas esse aqui é o nosso próximo produto.
Ah, então, é verdade. Então, pra galera do WhatsApp, mas aí, mandei pro WhatsApp Business com resposta automática, com o link do material, e aí dali eu começava um processo de spin com os caras, só que não foi tão produtivo porque é muita gente. É muito difícil administrar.
Filtrar, isso, né?
Exatamente. Então, testei, não funcionou. Beleza, qual o próximo? Próxima palestra, próximo teste. Qual o próximo teste? O próximo teste foi chatbot, Facebook. Então, botei o pessoal no chatbot lá. Ah, sei lá o quê, eu usei um fluxo muito parecido com o do La Sance, inclusive.
Que é, o nosso produto vem disso.
Que manda muito
eu acabei de fazer no Filiais Brasil.
Ah, é?
E a gente
deu certo?
A gente deu certo. A gente deixou ainda melhor. A gente falou, pô, isso aqui é muito bom, tem que virar um produto.
Legal.
Então. Vai virar um produto nosso.
Então, fazer um. Pode ser com um chatbot também, dependendo da ativação que você fizer e tal. Numa outra palestra, eu testei fazer com o Instagram. Falei, galera, ó, quem quiser o material, me segue lá no Instagram, manda uma DM que eu mando pra você uma parada. Cara, eu cresci minha audiência em 500 seguidores numa tarde, né?
Nossa.
Então, tipo assim, pra crescer base rápido, é muito bom. Mas, pra fechar negócio, não é tão bom. Porque a galera tá com uma outra expectativa ali. E também, de novo, a automação de WhatsApp, de Instagram é muito complicada e tal. Então, tem alguns entraves técnicos ali.
Tá.
Mas, pra crescer a audiência, é interessante. Depende do objetivo.
Tá.
Mas, pô, eu tô com 400 novos seguidores do Rio Grande do Sul.
Agora, segmentado.
Exatamente. Então, tipo assim, depende de como você quer fazer. Então, tudo isso envolve são táticas de construção de audiência. Porque é exatamente essa audiência que depois você vai começar a quinta etapa e última, que é a monetização.
La Plata.
Exatamente. La Plata, a monetização. E aí, Edu, vem a pergunta, né? Cara, como é que eu vou monetizar esse conhecimento? Como é que eu vou transformar esse meu conhecimento em dinheiro? E aí eu vou te dizer, depende. Depende de que tipo de audiência você construiu, depende de qual canal você construiu, porque cada canal tem que ser...
Depende de quão único é a sua promessa.
De quão único é a sua promessa, depende de N fatores. Mas, de forma geral, a gente pode listar de cabeça, assim, sabe, 5, 6 modelos que são muito recorrentes, que podem funcionar muito bem. Primeiro, palestra, né, que a gente já falou.
Palestra.
É um canal muito bom. Outro canal, outro produto que é interessante produzir também, se você é um cara muito experiente, tá? Não é pra você ser analista que está começando a carreira agora. Se você é muito experiente, é fazer imersões, que é esse modelo de um treinamento de 1 dia ou 2 dias super aprofundado sobre um tema muito específico com um público muito qualificado e com ticket alto. Né? Então, esse é um formato muito específico, que é o formato que a gente usa, né? Eu e o Lassan usamos no Personal Rex e no Táticas Pirates.
Legal.
Outro formato que também pode ser utilizado é o formato de mentoria. Né? De novo, também não é para você analista, para quem tem experiência e tem conhecimento. Mas o cara que tem esse conhecimento, ele pode transformar esse conhecimento na forma de mentoria. Cara, a gente conhece, a gente faz parte do grupo com um cara muito foda, é o Thiago Muniz, que o cara, quando fala de gestão de agência, de processo, o cara é animal, né? O cara sabe muito. O cara teve 3 agências, mais de 15 anos no mercado de digital. Então, tipo assim, o cara conhece muita coisa. E ele está agora desenvolvendo um produto de mentoria para donos de agência, para quem quer começar uma agência. Então, tem essa mentoria aí para ajudar a galera a estruturar os processos para fazer uma agência funcionar.
Uhum.
Então, esse é um outro exemplo. O quarto, por exemplo, que a gente pode colocar nesse balaio aqui também, já é algo mais acessível. Pode ser um produto digital. Né? Um produto digital, aí eu tô falando da forma mais genérica possível, porque pode ser N tipo de produtos digitais. Então, vamos botar aqui como curso. Um curso online, né? Você tem um profundo conhecimento de alguma coisa, você pega esse conhecimento, estrutura na forma didática, cria um produto digital, um curso, em módulos, né? E começa a comercializar isso. E quinto, que eu gosto sempre de falar, são produtos digitais também, mas são produtos digitais que eu vou dar uma nova nomenclatura aqui. Produtos digitais de entrega rápida. Sei lá.
Uma nova categoria.
Se preparem. De entrega rápida. Como assim entrega rápida? É porque ele tem uma entrega de valor muito rápida. Por exemplo, checklists, planilhas, templates, e-books. A gente foi muito educado a dar e-book de graça, né? Ah, baixa agora seu e-book. Cara, quantos
ninguém
de vocês...
Lê.
Você que tá ouvindo aí, quantos ninguém e-books lê, você já baixou e nunca leu? Eu tenho certeza que vários, né?
Nossa,
quase
em
palestra... O pessoal levantava a mão e falava, olha ao redor agora. Como é que eu posso impactar vocês com o meu conteúdo se vocês não consomem o meu conteúdo? Não faz sentido isso.
Nossa,
mas, se você muda um pouquinho a lógica e coloca o teu e-book a R$ 9, que seja, para pagar o custo de mídia,
sim.
Cara, vira uma outra coisa. Se eu colocar...
Meu Deus, sabe, ninguém faz isso aqui no Brasil.
Exato. Eu faço. Eu faço com 3 posts em fevereiro, eu fiz R$3.500 vendendo um e-book de R$7. Com 3 posts orgânicos no LinkedIn. Assim, não foi pelo dinheiro, né? Tipo, assim.
É o que eu, daí que o pessoal não entende também. Aí você tá contando o quê? Uma lista de compradores.
Exatamente.
É uma lista muito mais responsiva do que uma lista normal, uma lista que só um cara que baixou um e-book.
Exatamente. Não é pelo dinheiro, porque não é 7 dígitos em 7.
É pelo ato.
Ah, olha, 6 dígitos em 7, né? Não é 6 dígitos em 7. Mas é pelo ato de pagar. Por quê?
Exato.
Aí que está um ponto também fundamental. Você não quer construir uma audiência só. Você quer construir uma audiência de pagadores. Sim. De gente disposta a comprar.
Porque quem paga, né, também presta atenção.
Exatamente.
Essa é a parada.
Exatamente. Eu, cara, por exemplo, a galera comprou...
Em inglês faz mais sentido. Eu ia traduzir a frase em inglês, né? Uhum. Daí eu falei que em português não faz tanto sentido. Porque em inglês é who pays attention.
Exato.
Em português faz atenção. Paga atenção não faz sentido. Mas enfim, é isso.
Mas é exatamente isso, cara. Então, tipo assim, eu ter botado um e-book, meu e-book é R$49, eu acho. Mas eu coloquei o e-book a R$7 ou R$8, não sei o que foi.
Fiz uma promo.
Fiz uma promo, 3 posts, um post por semana no LinkedIn em fevereiro. Cara, foram 3.000 e poucos reais vendidos. Só que a galera que comprou esse negócio já tava num outro patamar. Eu mudei o status desse cara. Ele não é mais só um mero seguidor que baixou o e-book gratuito. Ele é um cliente.
Exato.
Isso, essa mudança, essa virada na cabeça do cara muda completamente, porque a minha relação com esse cara é outra. Ele já botou o dinheirinho, tirou o dinheiro do bolso dele e colocou na minha conta.
Perfeito.
Isso muda tudo. Porque quando ele fez isso me dá uma possibilidade muito maior de fazer ativações para produtos de ticket maior. Né? Então, essa base que eu construí lá foi imediatamente depois impactada por uma outra oferta que eu fiz de um curso de LinkedIn para negócio. Né? Então, e que converteu muito bem. E eu tenho certeza que converteu muito mais do que converteria se fosse uma base que baixou um e-book gratuito. Entendeu?
Legal. Legal. Show. Então, beleza. A gente já tem o framework. Só para lembrar todo mundo de novo. 5 passos aí.
Posicionamento. Presença digital.
Presença digital.
Conteúdo. Construção de audiência. E monetização.
Perfeito. Acho que agora a gente já pode cobrar por esse podcast.
Pode. Se você não fizer, sei lá, R$500 com esse podcast,
pô,
você tá deixando dinheiro na mesa.
Você tá fazendo alguma coisa errada, você tá fazendo.
Exatamente.
E, pô, legal. Eu acho que ficou animal. Então agora eu já queria entrar nas últimas 3 perguntas essenciais.
Vamos lá.
Que nem da última vez. Eu espero que você não dê a mesma resposta.
Eu nem lembro qual é a minha resposta.
Exatamente, por isso que eu tô... A primeira pergunta, então, é essencial. Deixa eu lembrar, tá aqui. Deixa minha colinha aqui. Ah, lembrei. Qual que é a maior bustagem, né? A maior frescura, a maior bobagem que você escuta hoje em dia, você falar sobre marketing, sobre marca pessoal, sobre vender, qualquer coisa que seja?
Cara, eu acho que a maior bustagem é o cara que acha que isso não funciona. Porque eu acho que tem muito... No mercado a gente tem uma lógica...
O cara que tem crença limitante.
É, cara. Assim, isso é uma coisa cultural, latina, não sei. A gente como nossa cultura católica, é óbvio que o professor estaria falando. A gente como nossa cultura católica, a gente tem uma coisa pela humildade. A gente preza pelos humildes e a galera que não é humilde a gente não gosta. É arrogante, né? Então, tipo assim, é proibido falar que você é foda. Você é bom em alguma coisa, você não pode falar. Você tem que deixar os outros falar por você. Isso é uma coisa cultural no Brasil, né? A gente tem essa limitação, essa coisa cultural por aqui. Mas isso é um limitador para a marca pessoal, para as pessoas começarem a investir em marca pessoal. Porque elas acham que elas não podem ser fodas, que elas não podem se falar como fodas ou não podem se posicionar nesse sentido. Pode e deve. Porque cada vez mais as pessoas não estão... Elas não compram de empresas, cara.
Sim.
Eu não compro da empresa, eu compro daquele vendedor que eu gosto. Eu compro aquele cara. O Thiago Reis fala uma frase que eu acho maravilhosa. As pessoas não querem comprar de vendedores, elas querem comprar de especialistas. Então, se você é um especialista no assunto, você deve se posicionar como tal e, cara, com isso, começar a ganhar dinheiro dessa forma. Então, quando a gente fala de marketing pessoal, marca pessoal e tudo mais, não é só sobre falar de transformar você num cara foda. É transformar você num canal de vendas para a tua empresa. Legal. Marca pessoal é um canal. É um canal como o Instagram, é um canal como o LinkedIn, é um canal que usa, na verdade, todos os canais para fazer uma abordagem diferenciada. Mas quando... Pô, aí eu recebi uma pergunta no story outro dia falando assim, ah, Edu, mas esse negócio aí funciona para varejo? Falei, pergunta para o Rony da Reserva.
Nossa, é verdade.
Funciona para varejo? Claro que funciona. Funciona para qualquer pessoa. As pessoas querem aquela figura, né? Então, esse é o ponto. Não estou dizendo que todo mundo virar um Rony, não é esse o ponto. Mas o ponto é, se você constrói uma marca pessoal realmente bacana, dentro do que a gente conversou aqui durante todo o podcast, e com isso você cria uma audiência disposta a te ouvir, que conecta com o que você tem a dizer, a probabilidade de você fechar negócios é infinitamente maior do que se você for só mais um executivo que faz do LinkedIn um currículo.
Perfeito. Gostei.
Boa.
E até uma coisa que é legal, que eu gosto sempre de falar essa questão, sobre essa questão da crença limitante do vender errado, aparecer errado e tal. Na verdade, até se a gente mudar um pouco a perspectiva, o errado é você não vender. O errado é você ficar na surdina. Isso que é o egoísta. É egoísta você ter esse posicionamento. Por quê? Porque daí você... Porque se você tem um produto realmente bom, se você tem conhecimento, se você é bom, gera valor, exatamente, você está fazendo um desserviço ao não oferecer mais para mais pessoas esse serviço ou esse produto.
Exatamente.
É um desserviço para a sociedade você fazer
isso. E eu concordo 100% com isso. Eu vejo isso exatamente toda vez que eu recebo um feedback de um aluno falando o quanto meu conteúdo ajudou ele a conquistar uma vaga de emprego, o quanto meu material ajudou ele a conseguir mais clientes. Cara, toda vez que eu recebo um feedback... Fui até arrepiado quando falo disso. Você está no grupo lá, você sabe, né? Toda vez que alguém posta um feedback, ela, cara, ele não está funcionando, que isso, sabe o quê? Cara, eu fico tão emocionado, porque, tipo assim, é exatamente isso, cara. Se você tem algo realmente valioso, que pode ajudar as pessoas, não fazer isso é prestar um desserviço. É não cumprir a tua jornada. O Paulo Coelho também, falando do Paulo Coelho. Sim. Que é outra marca pessoal fantástica, né? O Paulo Coelho, cara, pode não gostar da literatura dele, mas ele tem um conceito que é muito legal, que é da lenda pessoal. Eu acredito muito nisso também. Cara, se você não está fazendo o melhor que você pode fazer, você não está cumprindo a tua lenda pessoal. Você não está se tornando aquilo que você deveria ser, né? Sim. Não estou dizendo que você tem que acreditar no seu superior, não estou falando disso. Estou falando que você tem uma missão de entregar, gerar o máximo de valor. Do contrário, você é só um peso morto na
Terra. Perfeito.
Né? O que você está fazendo aqui?
Exato.
O que você está fazendo aqui?
Você só está retirando recursos e não dando nada em troca, certo?
Exatamente.
Perfeito. Eu gosto muito também dessa mentalidade. Eu acho que é muito importante que todo mundo tivesse pelo menos um pouco disso, né? De falar, beleza, que valor eu estou contribuindo para o mundo? Como eu estou tornando as coisas melhor? Como eu estou dando valor para alguém?
Exato.
Perfeito, cara. Então, quer falar mais alguma coisa sobre isso?
Eu ia fazer só um adendo e você pode encaixar quando você quiser no podcast. Essa noção de você trabalhar com... Isso que você falou é tão legal, tipo, de você não só tirar, mas você entregar e dar, contribuir.
Sim.
Quando a gente tenta trabalhar com pequenos organismos, a gente vê isso muito fácil. Por exemplo, num grupo de Facebook, a gente sabe quem são aquelas pessoas que só sugam, que estão ali só para pegar conhecimento.
Isso é muito verdade.
E não
é aquele cara que
não entregam nada.
Não é? É o cara que reclama...
E nem para você,
foi você que apontou um cara desse.
Um deles,
foi?
Né?
Que o cara chegou e tava sendo hater de alguma coisa e você falou, peraí, tô vendo aqui, você não postou nunca nada.
Exato, tá reclamando dos outros, tá agregando alguma coisa.
Nossa, eu lembro disso.
Então, se a gente consegue perceber isso nas pequenas organizações, nos micro-organismos, o universo é só um macro-organismo, é um macro-mecanismo, né?
Macro-organismo.
Então, tipo assim, se essa lógica funciona para o pequeno ecossistema ali, cara, o universo é só um grande ecossistema, né?
Exato.
Então, a lógica é exatamente a mesma. O que você está retribuindo? O que você está entregando de valor? Você não está entregando nada, você só está sugando. E de sanguessuga já tem um monte, não precisa mais de você.
Perfeito, perfeito. Gosto muito disso. A segunda pergunta essencial. Que resultado...
Pensei que já tinha sido três, já.
É que... Alongamos um
aí
pouco.
Já alonga muito, né?
Mas a segunda pergunta essencial é qual que foi o resultado mais surpreendente de marketing que você teve nos últimos tempos?
Cara, olha, eu preciso dizer que foi de dezembro para cá, viu? Foi com essa minha mudança em relação a criar produtos de alto valor. Eu achava que isso era muita baboseira. Ah, cara, tá beleza. Os cara conseguem, mas depois de muitos anos fazendo isso, sei lá o quê... Cara, eu consegui fazer isso em 6 meses, né? Agora que tem junho.
Cara, é legal que foi exatamente também na mesma... Foi exatamente a nossa jornada também. A gente começou nosso primeiro produto em dezembro. E foi aí que virou a chavinha pra gente também. Né? Hoje em dia a gente não... A gente só pega como cliente quem a gente já conhece há muito tempo.
Exato. E é exatamente isso, cara. Eu achava que era bullshitagem. Mas quando eu fiz... E aí que tá a diferença entre você ler dos gurus e você ir lá e praticar. Quando eu fiz, o primeiro movimento disso foi os posts que eu falei. Eu fiz lá no LinkedIn. Eu falei, porra, peraí. com 3 posts no LinkedIn, eu vendi R$3.500 e um e-book de R$7. Não é possível. É. Olha o quanto de gente disposta a comprar de mim, né?
Tem dinheiro sem deixar na mesa.
Porra, tem dinheiro na mesa. Peraí, cara. Se eu conseguir vender para esse pessoal, eu consigo vender mais caro e para outras pessoas. Perfeito. E aí eu comecei a pensar, então, em outros tipos de produto. E aí, eu, durante esse tempo também, dá mérito a quem tem mérito, né? Foi fazendo uma mentoria durante esse período que eu comecei a mudar essa minha cabeça, inclusive com uma pessoa que já citei aqui, foi Natanael Oliveira. Fazendo essa mentoria, cara, eu comecei a entender, falei, porra, é verdade. E aí, esse é um exemplo, o cara tem um puta conhecimento e ajuda a gente a perceber isso. Cara, as ferramentas que ele mostrou, etc., não tem nada lá que eu não sabia. Pelo menos no meu nível de expertise, né? Não tem nada lá que eu não sabia. Mas estar presente num grupo com o mesmo raciocínio, pensando do mesmo jeito, faz toda a diferença.
Vê que é possível.
Exato. E aí, esse insight, só esse insight já me voltou esse investimento inicial aí em 15 vezes, né?
Então, show. Massa.
Foi fantástico pra mim. E aí foi exatamente isso. Foi lançando, inclusive, a imersão Personal Hacks, a tática inspirada. Durante o evento, inclusive, né?
Não foi muito legal. Eu contei
isso
pra várias pessoas já. É. Tava, né?
Tava lá, então. Então a gente, durante a primeira edição do Personal Hacks, teve um momento na manhã do evento, tipo, começou o evento, a gente começou a falar de assuntos mais técnicos. Eu tava vendo o olhinho da galera brilhar. Eu tava fazendo as perguntas, falei, não, peraí. Passando, peraí. Cara, quem aqui compraria uma imersão só sobre esse? A turma inteira levantou a mão, falei, beleza. Quando chegou na hora do almoço, eu mandei um WhatsApp pro Laçans. Inclusive, vou printar isso e botar no slide. Laçans, vamos fazer um produto, sei lá o quê, cara? Eu falei, ele falou, já é. Laçans, já é. Eu falei, beleza. Voltei mais cedo do almoço, abri o Eduz, criei o produto, gerei o link, botei no slide. Quando o pessoal voltou do almoço, já fiz a oferta. 9 vendidos. Só, pessoal rindo e comprando, né? Nossa. Pessoal, Rataria Rex aqui, ó. Já a próxima imersão que eu ia fazer, só sobre isso. O pessoal muito foi bom, comprando ali na hora, né? E esse é um exemplo, esse foi um resultado fantástico também, que eu vou levar como um mesmo que o...
Sim. E daí você pensa, ó, que legal, você validou a ideia na hora, teve a ideia na hora, validou a ideia na hora, e já vendeu
a ideia na hora.
E eu acredito, você não precisa de uma página de vendas, não precisa de nada fancy, né? Direto,
só o público certo, no momento certo.
Exato.
E a oferta certa. Então, cara... É, eu brinquei com o pessoal, falei, cara, a galera comprou o produto sem nem saber qual é a ementa. A gente definiu a ementa 2 semanas atrás, entendeu? Então, tipo assim, a galera comprou porque confiava na gente.
Isso é importante a marca também.
É, né? Exatamente. É importante fazer esse disclaimer também. O próprio Personal Hacks, ele é um case. Porque eu e o Laçans, a gente chegou na conclusão, cara, vamos investir R$0 em mídia. Porque a gente quer lotar essa sala, esse evento, usando a nossa autoridade. Para mostrar que a autoridade pode vender. Né? Então, o próprio evento foi um case. Então, todo mundo estava lá, a gente gastou 1 centavo de mídia. E vai botar 30 pessoas na sala pagando mais de R$1.000. Né? Então, durante um dia de treinamento. E de lá já gerou receita para um outro treinamento. Né? Então, cara, é exatamente você encontrar exatamente o caminho que a gente mostrou aqui.
Show. E a última coisa, então, para a gente já fechar com chave de ouro é. A gente falou muita coisa aqui hoje. Mas que ação agora, depois que a pessoa parar de ouvir o podcast, o que ela deve fazer? O que você quer que ela faça?
Cara, eu quero que ela me mande uma mensagem no Instagram ou no LinkedIn pedindo.
Falar. Instagram.
Pode falar, é Edu Costa MKT. Edu Costa MKT. E no LinkedIn é a mesma coisa, Edu Costa. Vou achar lá. Me manda uma mensagem pedindo o Personal Canvas, que é o Canvas que a gente criou para a imersão do Personal Hack. E aí eu mando para você o PDF e você começa por ele. Começa lá a pensar exatamente os pontos que a gente destrinchou aqui. E a partir daí você vai ter um mapa do caminho que você precisa seguir para se transformar num canal de venda.
Perfeito, Edu. Muito obrigado pela presença aqui. Foi irado. E se você quer deixar algum outro site, fez aí, já tá bom.
Cara, se quiser, segue lá no Instagram. Fechou. O Instagram é o canal que eu tô explorando. Então me segue lá no Instagram que vai ser uma boa.
Fechou, então. Muito obrigado e você que me acompanhou aqui até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.